com a assinatura de um certo número de pessoas, aí a gente faz uma outra eleição, que é um plebiscito. Só não é eleição, porque a eleição é entre um e outra pessoa. Essa seria com uma pessoa só, sim ou não. Talvez essa fosse a melhor maneira. Talvez o erro da Constituição foi não ter colocado aqui, em vez de impeachment, embora a palavra impeachment não apareça aqui, mas em vez de impeachment, a palavra teria que ter sido plebiscito para decidir se o presidente continua ou não. O governador continua ou não. O prefeito continua ou não. O senador continua ou não. Aí você podia dizer, e os deputados? Deputado é diferente porque ele é eleito majoritariamente, ele é eleito proporcionalmente. Então ele é eleito sem os votos dele, ele é eleito com a soma dos votos. Aí não dá para a gente fazer o chamado recall, a não ser que a gente entre na chamada eleição distrital, em que é um a um candidato em cada distrito. É outra discussão. Devia ser plebiscito. Acho que a gente é uma pena a gente estar discutindo impeachment. Devia estar discutindo um plebiscito para saber se a senhora Dilma continua ou não como presidente. Tirava esse poder dos deputados, tirava esse poder dos senadores e tirava também essa responsabilidade de você ter que saber se houve ou não um crime, que não é uma coisa tão nítida, preto e branco, que tem suas nuances que a gente precisa considerar. Eu vou olhar as nuances. Eu vou olhar tudo, mas desde já digo que fico satisfeito que haja um processo de impeachment. Acho positivo que haja um processo, mas não vou dizer agora se já vejo ou não os argumentos, senador, para votar o impeachment. Não vou dizer. Eu posso até no meu foro íntimo ter um sentimento. Mas eu vou julgar. Quem vai julgar não começa dizendo antes do julgamento começar. Tem que esperar que cheguem aqui os autos do processo. Tem que analisar com lupa os argumentos dos que pediram impeachment, pessoas pelas quais eu tenho o maior respeito. Tem que analisar. Tem que ouvir outros juristas para aí decidir com a responsabilidade das consequências da interrupção do mandato de um presidente no presidencialismo. Que tem consequências sérias, queira ou não. Cria um descrédito de que o mandato não é para valer. Estava falando aqui, deputado, que de 4 presidentes eleitos, se a Dilma tiver um impeachment, são 2 com impeachment, metade. Ou seja, 50% de chance que não termina o mandato. É desmoralizante isso. Estados Unidos, que eu saiba, não houve nenhuma interrupção de mandato por impeachment. Já mataram até presidente e um foi obrigado a renunciar para não ter o impeachment, o Nixon, que é capaz de ter tido. O Clinton sofreu, mas não teve, não deram o impeachment. Caramba, desde 1776 que tem a independência. Pouco depois começou a eleição. Nunca teve. A gente tem 30 anos. Mas se for preciso, essa casa tem que ter a dignidade de votar pelo impeachment. Constatou que teve crime, tem que votar. É mais perigoso para a democracia manter um presidente que cometeu um crime do que derrubar o presidente no meio do mandato. É mais perigoso manter depois de ter o crime reconhecido. Agora, tirar sem ter o crime comprovado, reconhecido, carimbado, aí é muito ruim. Ainda que se saiba que a continuação desse governo que está aí vai ser um desastre para o Brasil. E eu fico muito à vontade porque não votei nela. E fico muito à vontade porque eu alertava isso aqui nos últimos anos que ia acontecer. Eu disse que ia acontecer. Tentei convencer muitos eleitores a não votarem, porque ia acontecer isso. Estava escrito. Mas 53 milhões votaram. E esses 53 milhões, mesmo arrependidos agora, têm que ser respeitados. Ou então, até como diz um conhecido meu, tem que ter a chamada pedagogia do erro. Olha aí, tá vendo, cara? Da próxima eleição toma cuidado, não elege qualquer um. É melhor do que dizer, vota qualquer jeito, porque se não der certo a gente tira. São duas alternativas. Uma é que diz, vota de qualquer jeito e depois tira. E a outra diz, cuidado, se você errar, vai aguentar 4 anos. Qual é melhor para a democracia? Eu ainda acho que é melhor essa aqui. Cuidado, vai ter que aguentar 4 anos. Agora, para isso tem um impeachment. E impeachment não é golpe. O meu partido está errado quando diz que impeachment é golpe. Impeachment não é golpe. Impeachment é previsto na Constituição. Mas se eu defendo que não é golpe porque está previsto na Constituição, eu tenho também que olhar o artigo que diz como é que se faz impeachment. Não posso olhar a Constituição para dizer que impeachment não é golpe e depois agora eu vou votar no impeachment sem ligar para a Constituição. Tem que respeitar a Constituição de que impeachment não é golpe e de como é que se chega ao impeachment, através de uma avaliação cuidadosa, não dos erros, mas dos crimes. E não votando apenas, mas julgando. Quando o Senado se reúne para o impeachment, nós nos transformamos em juízes, não apenas em eleitores, não apenas em parlamentares. E é como tal que eu vou votar. Se chegar aqui, e eu sinceramente espero que chegue. Eu gostaria que chegasse aqui. Não gostaria que esse processo fosse interrompido lá na Câmara. Ou pela comissão, que já pode mandar arquivar, e o povo brasileiro não vai entender, porque vão arquivar assim, fazer uma análise mais profunda com um número maior de parlamentares, são poucos. Eu espero que chegue aqui e que a gente faça um debate sério. Mas não votemos com raiva. Não votemos porque não votamos na presidente Dilma. Não votemos pelo impeachment porque não votamos nela. Não votemos com impeachment porque estamos com raiva. Não votemos no impeachment porque ela está fazendo tudo errado. Não votemos no impeachment nem mesmo pelas dificuldades que vamos enfrentar mais 3 anos. Se votarmos no impeachment, é porque constatamos, o que até parece que tem mesmo, crimes. Mas votemos com a seriedade que a história exige. Eu estou satisfeito de estar na história sem a responsabilidade de ter votado na Dilma, nesse mandato. Eu espero ficar bem na história dizendo que votei contra o impeachment e não derrubei o presidente, vou ficar bem na história dizendo, eu votei pelo impeachment, lamentando derrubar um presidente, mas porque não tinha outro jeito, porque diante de um crime, eu não sou conivente. Mas preciso de tempo para chegar a essa posição. É o senador Hélio que eu agradeço, mas o senador pediu uma parte com muito prazer.
Bem, senador Cristóvão, Vossa Excelência, como todos nós sabemos, presidente Hélio José, prezado amigo e vizinho, né, do mesmo corredor, como eu dizia, Vossa Excelência é proprietário, vamos dizer assim, de uma retórica privilegiada, de posições firmes e de uma consciência ilimitada, vamos dizer assim, principalmente em momentos de crise que nós estamos vivendo. Invariavelmente, nós, principalmente nós, os mais novos, não pela idade, mas por ter chegado aqui depois de Vossa Excelência, ficamos, eu pelo menos, eu fico cada vez mais admirado com as posições de Vossa Excelência. Porque Vossa Excelência tem posições, inclusive, flexíveis quando necessárias. Né? E eu acho que o povo espera de nós exatamente esse tipo de posição. Não há nenhuma dúvida que nós estamos vivendo uma crise, e eu mesmo já tive a oportunidade de abordar essa problemática dessa mesma tribuna que Vossa Excelência ocupa agora, e tive o privilégio de ser aparteado também por Vossa Excelência, dando uma contribuição importante do momento que nós estamos vivendo, da crise que avança e que destrói os orçamentos domésticos, aumenta a nossa desesperança e contribui para um cenário quase que imprevisível no futuro se providências urgentes não forem tomadas. Bem, nós estamos diante de um momento histórico, novamente, do Brasil. Nós estamos aí discutindo agora que o processo foi instalado, mas sequer ele teve sequência e continuidade, de um impeachment de um presidente da República, de uma presidência da República. Isso não é coisa pequena, não. Isso precisa ser avaliado com muita serenidade. E é nesse momento que essa casa, que é uma casa moderadora, uma casa do equilíbrio, precisa ter a serenidade e o equilíbrio necessário para que a gente não seja um protagonista das injustiças. Essa é que é a verdade. E eu tenho certeza absoluta que nós vamos acompanhar atento a sequência desse episódio. E se esse episódio vier ao Senado Federal, nós vamos ter que tomar uma atitude, né? E essa atitude, de minha parte, será sempre aquela preocupada com o futuro do Brasil e com o futuro da nossa nação. Eu não vim aqui para votar impeachment, porque imaginei que eu pudesse me deparar com uma situação dessa. A minha vida pública nunca foi para destruir, foi sempre para construir. Se Vossa Excelência me permite me alongar um pouquinho, a minha vida pública fui destinada praticamente quase toda no Executivo. E um belo dia, numa reunião com o Ministério Público, que tinha me ordenado a tomar uma decisão de regularização fundiária, ou regularizava, ou teria que colocar o trator em cima de comunidades inteiras, e eu me recusei a fazer aquilo, porque aquelas obras e aquelas casas eram áreas consolidadas, como Vossa Excelência sabe. O Brasil, ele foi construído praticamente irregular, ainda mais com a nossa cultura soriana, que o pai era proprietário de uma gleba de terra, o filho casou, ele desmembrou um pedacinho e foi ocupando aquelas terras e etc. e tal. E agora, o Ministério Público está a exigir, vamos dizer, uma solução para aquela questão. Ou regulariza, ou derruba, né? E eu tive a oportunidade, me ocorre agora, eu acho que isso é um fato interessante, de dizer ao Ministério Público que eu não vim para destruir, eu vim para construir. Esse sempre foi o meu propósito e esse continuará sendo o meu propósito aqui. Por isso que eu admiro tanto Vossa Excelência, porque Vossa Excelência, eu tenho em Vossa Excelência aqui uma inspiração, não só pelos princípios que Vossa Excelência defende da educação, que eu acho que a grande revolução, e nós já temos exemplos de outros países, a Coreia do Sul é um dos países que é um exemplo de que investir na educação, os resultados, eles são objetivos, rápidos e eficientes. E nós temos que também voltar para a educação. Mas voltando ao nosso processo aqui propriamente dito, eu quero parabenizar a Vossa Excelência mais uma vez pela serenidade, pelo equilíbrio, pela consciência firme e pela retórica privilegiada que Vossa Excelência tem aqui e que só eleva a discussão nessa Casa Legislativa. Meus parabéns pelo pronunciamento e muito obrigado pela parte.
Eu que agradeço profundamente essa parte, tão simpática sua parte, e é um prazer ter estado esse ano em 2014 com o senhor. E eu espero continuarmos aqui. O tempo foi preciso, fazendo isso que o senhor trouxe aqui, pensar no Brasil. A pergunta não é se somos a favor ou contra o impeachment. A pergunta é o que é melhor para o Brasil? Fazer um impeachment ou não fazer um impeachment? E não é tão simples qual é melhor para o Brasil, não. tem vantagens e desvantagens um e no outro.
Novo senador Cristóvão.
Peraí, senhor presidente.
Eu gostaria de saudar a Vossa Excelência pela clareza do raciocínio, pela a tranquilidade em fazer uma análise criteriosa sobre as questões constitucionais e legais. Não resta dúvida que no Brasil inteiro discute-se esse assunto. Se fosse um plebiscito, seria uma atitude realmente muito mais interessante, porque poderia ter uma participação massiva de todo mundo numa decisão tão importante quanto essa, né? Mas, como o processo indica, essa questão lá na Câmara, só esperamos nós aqui, torcemos para que o processo tenha uma tranquilidade de encaminhar, que ele se encaminhe da forma adequada, da forma constitucional, e não da forma assodada e nem de uma forma errada. O STF debruçou sobre a questão para tentar realmente fazer o rito constitucional. Como temos plena clareza das posições que o STF possa tomar na próxima quarta-feira, estamos aqui todos esperançosos que o processo continue com o seu curso normal e que nós possamos todos ter o melhor julgamento possível em prol do nosso país, em prol do crescimento e em prol da economia melhor para esse país. Eu queria falar que o meu vizinho, nobre senador Dário Berger, é um excelente vizinho que eu adoro, meu amigo, e que para mim é com muito prazer que pude compartilhar com Vossa Excelência, com a Excelência, nosso professor, meu reitor da UNB aqui, essa possibilidade de estar aqui defendendo a educação, defendendo os direitos humanos, falando na política grande, nessa política sem mesquinhez, igual Vossa Excelência acabou de colocar aqui nessa tribuna. Parabéns, Excelência.
Muito obrigado, senador. E o senhor me provocou aqui fazer uma provocação às pessoas não assistindo. Veja bem, eu não tenho essa experiência, felizmente. Nunca desfiz o meu casamento. Só tenho um casamento. Mas se para desfazer um casamento, um divórcio, as pessoas pensam tanto, imagine para fazer um impeachment, você fazer apressado, que é um casamento de 220 milhões, que tem a ver com o futuro de todos. Merece que haja uma reflexão, no mínimo, tão cuidadosa como para um divórcio entre um homem e uma mulher, entre um casal. Então, eu espero que a gente reflita muito bem. Não faça apressado, não faça apenas pela raiva, não faça por uma questão de erro, faça por uma questão de crime, como está previsto na Constituição, que diz também que impeachment não é golpe.